A Universidade Federal de Santa Catarina apresenta Kiria Matos e Ademar Vargas de Freitas em Luna Caliente, Três Noites de Paixão. Uma radionovela dos anos 90, baseada na obra do escritor argentino Mempo Giardinelli. Adaptada e produzida pela equipe de rádio teatro do Laboratório de Áudio do Curso de Jornalismo.
Ramiro Bernardes negou à polícia que tivesse matado o Dr. Braulio Tenenbaum. Interrogado pelo inspetor Rodrigues, contou que fora com o velho para São Miguel e que lá chegando, Tenenbaum, bêbado, pedira o carro emprestado e saíra sozinho. Mais tarde, saindo da chefatura de polícia, Ramiro foi ao velório de Braulio Tenenbaum. Lá, encontrou Araceli, com quem saiu ao luar. Mais uma vez, Ramiro não consegue fugir dos encantos da potranquinha sedutora. Antes de voltarem para casa, entretanto, eles são surpreendidos pela presença do inspetor Rodrigues.
Boa noite, doutor Ramiro. Boa noite, senhorita.
Boa noite, inspetor Rodrigues.
Boa noite.
Doutor Ramiro, o senhor precisa nos acompanhar.
Mas a esta hora, inspetor?
Sim. E a senhorita deve ir para casa. Vamos logo, doutor Ramiro.
Está certo. Boa noite.
Estou sendo preso, inspetor. Mas por quê?
Por favor, vamos, doutor. Lá na delegacia a gente conversa. Estamos apenas tratando de ser discretos.
Ramiro preferiu não insistir com perguntas. Acompanhou o inspetor e dois policiais em silêncio até Alegrete. Apesar do calor intenso, Ramiro sentia calafrios enquanto olhava pela janela do carro, observando a noite, a luna caliente.
Tenho medo. Muito medo. Me meti numa enrascada. Não consigo deixar de pensar em Araceli, aquele demônio lindo.
Na delegacia, o inspetor Rodrigues e um dos policiais que o acompanhava levaram Ramiro até a mesma peça em que haviam estado ao meio-dia. Um cubículo fortemente iluminado por uma lâmpada que produzia ainda mais calor. O inspetor Rodrigues mandou que Ramiro sentasse e se instalou calmamente em outra cadeira, à sua frente, como se tivesse todo o tempo do mundo para ficar ali. Era o interrogatório. Tentando aparentar calma e mantendo a voz firme, Ramiro repetiu tudo o que havia contado. Ampliou detalhes, narrou o encontro com o carro da polícia e relembrou tudo o que conversara com Tenenbaum e da amizade do médico com seu pai. Concluiu dizendo que sua mãe podia testemunhar a hora em que ele havia chegado em casa. Ao terminar, Ramiro sentiu-se aliviado, certo de que tinha feito um bom relato.
Olhe, doutor Ramiro, vou dizer a mais pura verdade. Acho que tudo que o senhor contou está certo, mas em 99%. E esse 1% que não encaixa é que me preocupa muito, muito mesmo.
Que horror. Estou encurralado. Mas não vou dizer mais nada. Não posso correr o risco de me entregar. Preciso ficar calmo, em silêncio. Ele pergunta e eu repito a mesma história. Mil vezes se ele perguntar. E se me acusarem da morte de Tenenbaum, eu nego, nego e nego. E vou negar para sempre.
O que realmente não encaixa é que o carro tem mais impressões digitais suas do que de Tenenbaum. Na direção e na mudança.
Ora, quem dirigiu quase todo o tempo fui eu, é óbvio, não?
Ué, mas no depoimento o senhor mesmo disse que não sabe quanto tempo Terembal guiou.
Como sou idiota. Ele está querendo me pegar. Não vou retrucar mais nada. Preciso ter cuidado e só repetir o que já contei.
Ô, doutor, me chama muito a atenção que tenho tão poucas impressões digitais de Terembal. Parece até que ele não guiou o carro. Parece que apenas colocaram suas mãos na direção e na alavanca para dar a ideia de que ele guiou. Isso depois, é claro, de terem batido nele para que desmaiasse. É um palpite que estou tendo, doutor Ramiro. O senhor não viu se ele deu carona para alguém?
Não, claro que não. Se tivesse visto, já teria falado, não é?
Claro, claro, doutor. O perito disse que o cadáver tinha um ferimento no queixo. Então fique imaginando que deram um soco no doutor Terembal para que ele desmaiasse. Depois colocaram ele no volante e fizeram o carro andar. É um palpite.
O senhor está pensando que eu matei Terembal, inspetor?
É um palpite que tenho. O que posso fazer? Só que não consigo imaginar o motivo. Não consigo mesmo. O senhor é tão jovem, tão brilhante. Estudou até na França. É de boa família. Tem boas relações. É amigo dos Terembal. Não consigo entender por que mataria o médico. Que relações o senhor tem com a senhorita Terembal?
Somos amigos, ora. Nossas famílias são amigas faz muito tempo. Quando fui embora do Brasil, ela era uma criança. E só voltei a vê-la ontem à noite.
Está muito bonita a moça, não é?
É, de fato, muito bonita. O que vou fazer? Preciso ficar calmo, não posso demonstrar nervosismo. Ele não vai me pegar de jeito nenhum. Já sei. Para mostrar que não tenho nada a temer, que não fui eu mesmo, vou fingir que até está me dando tédio esta conversa.
Bom, doutor, enquanto fico remoendo meus palpites, outra pessoa quer conversar com o senhor. É meu chefe. Aguarde que já vou trazê-lo aqui. Aqui está, doutor Ramiro. O tenente-coronel Antônio Carlos Boschetti.
Sabe quem sou?
Não, não tenho prazer.
Claro, o senhor é novo, acaba de chegar. Sou o chefe da polícia. E o senhor, doutor Ramiro, está com um problema sério.
É, já percebi. Mas o que posso fazer? Já repeti tudo para o inspetor Rodrigues detalhadamente e ele não acredita.
Bem, eu vou falar claramente, doutor Ramiro. Nós sabemos que o senhor matou o Terembal. Com um pouquinho de trabalho, poderíamos provar. A polícia sempre prova. Mas como estamos numa guerra interna contra a subversão, o que nos interessa é o entendimento com o senhor.
Entendimento? Mas eu não matei ninguém.
Meu caro doutor Ramiro, acho que o senhor não entendeu direito. Nós sabemos que matou o Terembal e não nos interessa o motivo. O que interessa é o entendimento com o senhor. Se quiséssemos, poderíamos fazê-lo confessar. O senhor sabe, não é?
Ah, sei. Vão me torturar. Sempre pensei que só faziam isso com subversivos, nunca com advogados inocentes.
Não vou discutir isso com o senhor. E se o senhor ainda não entendeu, vou explicar melhor. É uma pena que logo o senhor esteja envolvido neste crime. Aqui neste país, sobram poucas pessoas sem contaminação ideológica. E se o senhor está sendo admitido na universidade, é porque concordamos. O senhor nos interessa e este crime atrapalha o que esperamos do senhor. Mas se o senhor confessar, nós podemos dar um jeito.
Não entendo o que vocês querem. Mesmo que fosse o assassino, não entendo o que querem fazer. Nem quero entender, porque não matei ninguém.
Caralho, Ramiro! Não banco, idiota. Não temos tempo para perder com um crimezinho à toa. O assassinato de um borracho. Temos que dedicar nosso tempo ao combate à subversão, ao comunismo internacional. Mas também não podemos deixar essa morte passar em branco, se queremos construir uma sociedade ordeira. Então confesse que eu, tenente-coronel Antônio Carlos Boschetti, prometo que o doutor se safa dessa e fica do nosso lado.
Mas eu não matei o doutor Terembal e também não sei se colaboraria com vocês.
Isso nós vamos ver. Neste país não existem neutros. Ou estão do nosso lado ou estão contra nós. Nós queremos ajudá-lo, doutor Ramiro. Por favor, confesse e tudo ficará bem.
Que horror, não sei mais o que fazer. Eles estão me apertando. Se não confessar, o que acontecerá? Mas não posso confessar. Eles não têm como provar. Não têm mesmo. Preciso manter a calma. Que horror. Tentam me convencer com os olhos. Preciso continuar fingindo calma. Decididamente, eles não têm provas.
Já pensou bastante, doutor? O que me diz? Vai confessar?
Não tenho nada para confessar.
O senhor é teimoso mesmo. Mas olhe que temos como fazer o senhor falar. E não é só como está imaginando. Temos, por exemplo, um caminhoneiro. Tragam a testemunha.
Com licença, senhor.
Aproxime-se logo. Conhece este homem aqui ao meu lado?
Não tenho certeza, senhor.
Levante, Ramiro. E agora? Reconhece?
Agora está mais parecido, senhor. Mas ainda não lembro direito. Era escuro e eu não estava prestando atenção.
Caralho! Se você deu carona, ele esteve um tempão ao seu lado. Tem que lembrar. Parecido não serve. É ou não é?
Se o moço falar, quem sabe eu lembro.
Diga alguma coisa, Ramiro.
Não sei o que o senhor quer que eu diga. Nunca vi este homem e também não compreendo onde o senhor quer chegar.
Então, é o homem?
Agora deu para ver mesmo que não é. O que eu levei era gringo. O moço aí está parecido, mas não fala como gringo.
Ora, qualquer um sabe imitar um gringo? Não és, meu irmão?
Deixe isso para lá. Esqueça como ele fala. Olhe bem para ele e não tenha medo de dizer a verdade. É ou não é?
Pensando bem, acho que sim, senhor. É.
Muito bem. Pode ir. Você está perdido, Ramiro Bernardes.
O que fará Ramiro para escapar da cadeia? Que surpresa lhe reserva Araceli? Acompanhe o próximo capítulo de Luna Caliente, a radionovela dos anos 90.
Caliente. Três Noites de Paixão. Uma radionovela dos anos 90, baseada na obra do escritor argentino Nempo Giardinelli. Adaptada e produzida pela equipe de rádio teatro do Laboratório de Áudio do Curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Produção e sonoplastia de Nilva Bianco, Silvia Pavese, Roberta Meyer, Ivan Raul, Rosane Porto, Pedro Santos, Ismael Hamad Ismael e Ozias Júnior.
E também trabalharam na produção e sonoplastia Janice Barcelos, Maria Fernanda Galotti, Carla Lavina, Sandra Verli e Cláudia Aguirre.
Operação Alcides Alves, trilha com músicas de Astor Piazzolla. Locução de abertura e encerramento, Áureo Moraes e Francisco Caran. E narração de Pedro Saraiva.
Luna Caliente, Três Noites de Paixão, apresenta os radiatores Ademar Vargas de Freitas como Ramiro, Kíria Matos como Araceli e César Valente é Braulio Tenenbaum.
Ainda participam os radioatores Sandra Verli, Rosane Porto, Ricardo Barreto, Ivan dos Santos, Cláudia Aguirre, Ivan Raul e Ricardo Medeiros.
Roteiro adaptado por Sandra Verli, Jacques Mick, Eduardo Medit, Valciso Culotto, Janice Barcelos, Carla Lavina e Maria Fernanda Galotti. Direção de atores, Carmen Fossari. Direção-geral, Eduardo Medit e Valci Zuculotto.